Então, essa limitação da franquia de dados na banda larga fixa, nos planos de banda larga popular, é realmente algo que precariza essa utilização e que compromete o acesso à internet da maneira como a gente concebe. Algo que permite ao cidadão acesso a diversos serviços relevantes, tanto para participação cidadã, quanto ao acesso à cultura, à educação, enfim. Essa foi uma matéria da Reuters de setembro, que tem dados da Anatel, que verifica que, bom, está um pouco desatualizado em relação ao que vocês divulgou aqui, de 2,6, mas que dos planos de banda larga fixa no Brasil, a representatividade dos planos de banda larga popular era baixa, o que em si não, enfim, se o plano de banda larga popular incide no mercado também para baixar o preço dos outros planos de banda larga fixa, ele já cumpre o seu papel, né? Mas isso demonstra algo sobre esses planos de banda larga popular, que eles ou não estão sendo divulgados a contento pelas operadoras até hoje, ou que realmente, diante de outros planos de banda larga fixa, eles não são tão interessantes. A Anatel divulgava um relatório que demonstrava quantos planos foram ativados em cada operadora, mas eu confesso que procurei no site um relatório mais recente sobre isso e não encontrei. Encontrei tabelas com os municípios atendidos, mas não tinha aí a quantidade de planos de banda larga popular, contratados e por operador, enfim, um relatório que antes tinha sido divulgado. Aqui é só uma questão, um questionamento até que eu faço ao Arthur Coimbra, se ele puder depois, esclarecer. Essa é uma das tabelas que eu encontrei dos relatórios da Anatel sobre a fiscalização do PNBL, e é interessante verificar que, no caso da tabela dos municípios não atendidos, os municípios previstos com atendimento por satélite, muitos aí na região norte, né, eles estão com os prazos já vencidos, né? Alguns deles estavam previstos para serem atendidos em junho de 2012 e até agora não foram atendidos. E é interessante notar que, no caso das ofertas por satélite para postos de atendimento públicos, esses atendimentos dependem de demanda dessas localidades ou desses postos de atendimentos públicos. E eu gostaria de ter informações em relação a como essa divulgação é feita, se essa demanda ocorre num atendimento, ou se essa demanda não ocorre porque não há divulgação de que existe essa possibilidade. Enfim, segundo o relatório anual da Anatel de 2013, não houve demanda para oferta de banda larga via satélite, mas é interessante entender por quê. Com relação aos compromissos de área rural, que foi o leilão dos 450 MHz em 2012, que pega aí uma área de 30 quilômetros dos limites da localidade sede municipal, realmente foi um leilão importante para atender a área rural, mesmo com telefonia fixa, porque essas metas ainda não existiam, não estavam sendo cobradas em relação a acessos individuais na área rural, mesmo com telefonia fixa. Agora, em relação à banda larga, embora tenha uma meta importante de que 90% dos municípios de área rural serão atendidos e terão esses acessos individuais, é preciso atentar às condições desse acesso. E nós precisamos ter uma visão crítica, uma perspectiva crítica também com relação a isso, né? Da meta que está estabelecida aí no leilão de 450 MHz, a meta é o atendimento de todos os municípios com essa característica de 30 quilômetros em volta, até o final de 2015, com conexão de dados de 256 kbps, com franquia de 250 megabytes, que entre os planos de banda larga móvel é um dos mais baratos, um dos piores, 250 megabytes. E até o final de 2017, os municípios cobertos deverão ter capacidade de 1 megabit por segundo, com franquia de dados de 500 megabytes. São conexões muito reduzidas, né? E o atendimento das escolas públicas vai ser feito também nesses moldes, ou seja, até o final de 2015, as escolas públicas vão ter para a escola inteira uma conexão de 256 kbps, sem franquia de dados, mas uma conexão de 256 kbps para a escola toda utilizar. O que chega no computador de cada aluno é muito menos do que 256 kbps. A banda larga nas escolas públicas urbanas é um programa anterior ao Plano Nacional de Banda Larga. Como o próprio Arthur Coimbra já mencionou, a maior parte dessas escolas elas têm conexões de 2 megabits por segundo. Na TIC Educação, que é uma pesquisa feita pelo Centro de Indicadores ligado ao UNIC BR e ao CGI, 52% dos respondentes que sabiam a conexão tinham até 2 megabits por segundo, mas 32% das escolas não tinha, não sabia qual era a conexão. Então, eu trouxe aí um dado do relatório anual da Anatel também de 2013, que demonstra que mais de 80% das escolas conectadas naquele ano tinham uma conexão de até 2 megabits por segundo. E veja, é uma conexão na escola toda. Não é a conexão que está no computador da pessoa que está acessando. É a conexão disponível para a escola. Né? Então, isso também precisa avançar. É importante que esteja aí nos planos do governo aumentar bastante essa velocidade, porque senão, de fato, não é possível estabelecer planos de aula e formas de trabalhar com a internet que, de fato, atenda aí o interesse da educação. Em relação à Telebrás, na nossa opinião, a reativação foi uma medida bastante positiva do Programa Nacional de Banda Larga. A construção do backbone nacional e estímulo à competição local também foram muito relevantes. E nós defendemos uma Telebrás cada vez mais fortalecida, investindo mesmo em locais que são interessantes às operadoras comerciais para estimular a competitividade e os outros provedores ali naquele local. Mas acreditamos que existem informações importantes e dados que deveriam ser mais divulgados e mais transparentes, por exemplo, que fazem parte, inclusive, das questões que foram colocadas aqui por essa comissão para que fossem apresentados pela Telebrás. Né? Então, se o que vem sendo garantido pela Telebrás nos orçamentos, de fato, são as transferências levam isso em consideração, observam isso. Se os provedores que contratam a capacidade da Telebrás para prestar o serviço estão ofertando corretamente o plano de banda larga popular. E, na nossa opinião, a empresa deveria divulgar mais as informações sobre quantidade de clientes provedores nos diferentes municípios e dos backhauls instalados. Outro ponto que para nós é interessante, que é uma discussão que está na Câmara dos Deputados, é a discussão da lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Veja, muito se diz que a lei atual tem uma barreira, ela impede que os recursos do FUST sejam utilizados para ampliação da banda larga. Na verdade, o que impede que os recursos do FUST sejam utilizados para ampliação da banda larga não é a lei do FUST, mas a opção do governo federal em prestar esse serviço unicamente em regime privado. Já que o fundo é um fundo de universalização, ele deve ser utilizado para um serviço que tem esta obrigação de universalização. Um serviço prestado em regime privado não tem essa obrigação. Então, na nossa concepção, alterar a lei para permitir que esses recursos públicos, que grande parte dele advém de uma parte da tarifa que é paga no serviço de telefonia fixa, que é um serviço prestado em regime público, uma concessão considerada um serviço essencial, seja aplicado para ampliação de uma infraestrutura absolutamente privada das operadoras, sem qualquer tipo de meta de universalização. Meta de universalização significa que faça parte de um planejamento, que seja revisto periodicamente, como acontece com a telefonia fixa. Né? O próprio Tribunal de Contas da União estabelece aí que dentro do Plano Nacional de Banda Larga tem uma ausência dessas metas, indicadores responsáveis, enfim. E também sem um controle tarifário, sem um controle da tarifa, sem obrigação de modicidade tarifária, para nós é bastante temerário. Bom, em relação aos dados de acesso à internet, já foram apresentados aqui. A gente vê um crescimento relevante, tanto em relação a usuários quanto em relação a domicílios com acesso à internet. Aí, com base nos dados da TIC Domicílios, que também é feita pelo CETIC. Mas é interessante observar que, embora tenha tido um avanço importante na redução da desigualdade entre regiões, a desigualdade ainda é grande entre a área urbana e rural. Então, na área urbana, na média, 48% dos domicílios têm acesso, na área rural, 15% dos domicílios têm acesso, então é uma grande desigualdade. E, em termos de classes socioeconômicas, a classe A e B têm um acesso bom nos seus domicílios, mas quando a gente vai para a classe C já é abaixo de 40%, e nas classes D e E apenas 8% dos domicílios têm acesso. E eu não estou falando só de banda larga. Esses dados levam em conta banda larga fixa, o modem 3G e acesso discado também. Isso aqui são dados, enfim, de crescimento que mostra que, claro, que os países desenvolvidos tiveram um crescimento menor do que o Brasil entre 2008 e 2012, mas também iniciaram já num patamar muito mais elevado e estão num patamar mais elevado do que a gente, que está com 44% ou 43% agora, né, em 2013. E mostra que, quando a gente compara o crescimento do Brasil com a América Latina e a África do Sul, o crescimento brasileiro é bem mais reduzido. É claro que também o Brasil é um país de dimensões continentais, com outras várias especificidades que envolvem aí a ampliação de infraestrutura e a conexão das pessoas. A banda larga móvel é sempre um dado que é divulgado com entusiasmo pelas operadoras e pelo governo, mas que é importante ser analisado aí, com cuidado, né? O dado divulgado mais recentemente pela Telebrasil é de 148 milhões de conexões 3G e 4G, 104G são 4,2 milhões, mas desses 132,2 milhões são conexões pelo celular. Seria interessante que a associação, a partir das próximas, uma curiosidade minha, seria interessante que junto desses números fossem divulgados também as franquias mais contratadas dentro desses planos de internet de celular, para que a gente tivesse a dimensão de quantas pessoas têm planos contratados abaixo de 1 GB de franquia de dado, que são franquias, especialmente se a pessoa só tem acesso pelo celular, limitam bastante o uso. Essa pesquisa que eu coloco aí, a notícia, que foi divulgada no ano passado, demonstra que, dentre os países da América Latina, o Brasil tinha a banda larga móvel mais cara, a não ser quando se tratava dos planos de banda larga com franquias mais reduzidas, até 250 megabytes, que são as franquias que, de fato, limitam o uso do consumidor a essas aplicações de redes sociais e e-mails, e não a toda a potencialidade ao uso pleno da internet. Então, quando a gente fala desses planos, é importante ter em vista essa questão. E, realmente, a gente não tem os dados que demonstrem quais são a maior parte das franquias contratadas. E agora, claro, a gente está discutindo aqui o menos pior, né? Porque o ideal seria que o consumidor pudesse contratar aquela franquia que é mais condizente com o seu perfil de consumo, e não que a velocidade fosse reduzida drasticamente, como é o modelo de negócio mais comum hoje, ou que a conexão seja cortada. Mas, ultimamente, as operadoras vêm discutindo e divulgando a possibilidade de, ao invés de a velocidade ser reduzida, a conexão ser cortada e o consumidor ter que contratar pacotes adicionais quando a franquia acaba. Aqui só alguns dados. O próprio relatório da subcomissão para analisar o PNBL na Câmara já faz referência a uma pesquisa um pouco depois dessa, porque essa foi divulgada em julho, tem uma pesquisa de outubro, em que o Brasil está no 71º lugar no ranking de velocidades, num ranking, portanto, então, mal colocado, considerando a pujança econômica do país. Temos que avançar, então, em relação não só ao acesso, mas também em garantir capacidade de rede, infraestrutura, para que as velocidades sejam maiores. A Anatel, por meio da entidade aferidora da qualidade, faz medições frequentes da qualidade da conexão em relação às conexões contratadas, né? Não em relação, enfim, aí a questão é se as empresas estão entregando ou não as conexões contratadas em relação às metas de qualidade da Anatel, e o que se verifica é que ainda há problemas dos 25 estados analisados na banda larga móvel, com exceção de 3, em todos eles, pelo menos uma operadora não atingiu as metas de velocidade instantânea ou média. E na banda larga fixa, houve estados em que houve problemas técnicos na medição, mas também, em relação à velocidade mínima e média, a banda larga fixa está melhor, bem melhor do que a móvel, mas também em muitos estados houve problemas aí em relação a outras questões técnicas, como perda de pacotes, latência. Então, também temos que avançar, considerando aí que essas metas, quando houve a medição, era na velocidade mínima. Em 95% das medições, as empresas tinham que entregar pelo menos 30% da velocidade contratada, e na média, as empresas tinham que entregar 70% da velocidade contratada. O IDEC faz parte da campanha Banda Larga é um Direito Seu, que já há 2 anos entregou uma proposta para o Ministério das Comunicações para que a banda larga pudesse ser considerada um serviço essencial e que pudesse, pelo menos em parte, ser prestada em regime público. Esse era o nosso diagnóstico, de que pelo mercado, ou só sem metas, sem uma política pública mais robusta, isso não poderia ser, a universalização não poderia ser alcançada. Dentro dessa proposta, a Flávia vai poder apresentar melhor, porque eu já estourei muito o meu tempo, mas a ideia é que houvesse um regime público e privado concomitante, o regime público principalmente nos grandes troncos, que resultasse em obrigações na última milha para os provedores que contratassem essa capacidade, com um plano básico que garantisse uma utilização suficiente, razoável da internet, a Telebrás atuando também em mercados competitivos, subsídios a usuários de baixa renda, e além de trabalhar com políticas públicas de acesso coletivos, provedores comunitários e pontos públicos de acesso à internet. Nós consideramos que estamos agora num momento crucial dessa discussão com a revisão quinquenal dos contratos de concessão da telefonia fixa, até porque recentemente, já que a banda larga não foi considerada um serviço essencial, dentro dos contratos de concessão de telefonia fixa passaram a ser colocadas metas de atendimento ligadas à banda larga, como a ativação de backhauls, e agora dentro da proposta que a Anatel colocou em consulta pública para o Plano Geral de Metas de Universalização, está a possibilidade, a meta de se de todos os backhauls já instalados passarem a serem backhauls de fibra ótica, que seriam, já que estão dentro dos contratos de concessão de telefonia fixa, reversíveis, mas a própria discussão da reversibilidade, também deixo aí para a Flávia comentar melhor, é algo que está ameaçado, enfim, existe o presidente da Anatel, João Rezende, diz que a legislação tem que ser alterada para ser atualizada, e em relação a isso, nos parece muito disso ter relação com acabar com a reversibilidade, mas é importante que a gente discuta aqui, traga a relevância desse debate na medida em que esses bens reversíveis, eles somam bilhões de reais, estão relacionados a recursos da concessão de telefonia fixa, em que durante muito tempo o cidadão brasileiro pagou uma assinatura básica muito acima do que deveria ter pago, são recursos que tem um ônus, sim, do interesse público e que é algo que não pode acabar da noite para o dia da maneira como talvez se pretenda realizar. E uma outra questão, um outro ponto crítico do Plano Nacional de Banda Larga que eu gostaria de apresentar aqui foi uma participação, na nossa concepção, bastante deficiente. Não porque a gente não tivesse diálogo com os representantes do Ministério das Comunicações, eventualmente, sim, nós conversávamos, tínhamos reuniões específicas, mas em termos de uma participação social institucionalizada, um espaço de participação institucionalizado, de acompanhamento e participação da sociedade civil, tanto no acompanhamento quanto na formulação desse plano, infelizmente isso não ocorreu. O Fórum Brasil Conectado, que estava previsto no decreto do Plano Nacional de Banda Larga, ele foi desativado no final do governo Lula e não foi nunca mais chamado no governo Dilma. Houve uma tentativa de fazer uma mesa de diálogo com o Ministério das Comunicações e Secretaria-Geral da Presidência da República, mas o tema do Plano Nacional de Banda Larga não foi tratado a contento. Então, na nossa opinião, e considerando o atual contexto, um apelo do IDEC é que seja considerado realmente esse decreto agora em discussão, 8.243 de 2014, que estabelece a Política Nacional de Participação Social. Para nós, dentro da discussão do PNBL, ter um decreto que estabelecesse a importância do governo federal no âmbito da administração pública federal, ouvir a sociedade civil, ter conselhos ou outras formas de participação com uma diretriz de que a sociedade civil tem que escolher os seus próprios representantes, além de existir uma instância que deve fazer o acompanhamento da atuação desses conselhos e fazer relatórios sobre isso, é realmente importante para nós. Foi feita uma carta com mais de 70 entidades assinando em apoio a esse decreto, e como esse assunto vai passar pelo Senado, eu considerei importante demonstrar como ele poderia ter feito diferença para uma maior participação dentro do Plano Nacional de Banda Larga. É isso, muito obrigada, desculpa por estourar meu tempo.
Obrigado, Veridiana. Então, seguiremos agora com a apresentação da senhora Flávia Lefebvre Guimarães, advogada do Proteste. Com a palavra, a doutora Flávia.
Bom dia a todos. Quero, antes de mais nada, parabenizar a comissão por ter iniciado esse trabalho fundamental. Nós, da sociedade civil, temos extremo interesse em acompanhar o desenvolvimento do Plano Nacional de Banda Larga e, como já foi dito aqui, infelizmente, o CGPID foi desarticulado em 2010, o Fórum Brasil Conectado ligado a ele também e, portanto, houve uma comunicação errática entre a sociedade civil e o Ministério das Comunicações com relação ao acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga. Então, parabenizo a comissão por esse trabalho e agradeço a oportunidade de estar aqui. Veri, você me passa um negocinho, por favor.